Aquele que aprendeu a discordar sem ser desagradável, descobriu o segredo mais valioso da negociação. E com essa frase do Chris Voss, um dos maiores experts em negociação de reféns do mundo, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor do livro 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e do mais novo, Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E aqui, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções de segurança cibernética. Anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar, interagir mais comigo pelo site andreaiorio.com, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando desse episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas falando de nosso protagonista de hoje, o Chris Voss é um veterano do FBI e dá aula de negociação para líderes em grandes empresas. Autor do livro Never Split the Difference, ele busca ensinar a seus leitores como se comportar em negociações buscando obter melhores resultados. Depois de trabalhar em mais de 150 casos de reféns internacionais, ele se retirou do FBI em 2007 e fundou The Black Swan Group. Mais tarde, ele se tornou professor da McConaughey School of Business da Universidade de Georgetown e recebeu da Marshall School of Business da Universidade da Califórnia do Sul, também um mestrado. Voss, ele já recebeu o prêmio de Procurador-Geral da Excelência em Aplicação da Lei, bem como o prêmio da Associação de Agentes do FBI pelo serviço distinto e exemplar. E ele tem um curso incrível sobre negociação no Masterclass, que é um site americano de cursos, que eu recomendo demais. E sendo que ele é um grande expert sobre negociação, vamos nos começar ouvindo o Chris Voss falando sobre a forma mais efetiva de negociação que tem, o que ele define de empatia tática. Ouça só.
Tactical empathy. Weapons grade empathy. Did you ever imagine hearing those two words combined in the same sentence? It never split the difference. We define tactical empathy as simply taking an inventory of the perspective of the person you're talking to the of the adversary, the counterpart, especially the parts that we don't like. And then tell them what it is, describing it back to them calmly. No denials, no disagreements, calmly. Now, tactical empathy works because we all possess this human nature wiring. It works on a human nature level. We've got something in our brains called the limbic system. Everybody has it. It's components of the brain. It doesn't matter what your gender, your ethnicity, or where you grew up. You have a limbic system and you, everyone has that. That's the reason every hostage negotiation team in the world, from Baghdad to Bogota to Boston, uses the same skills. Because it's human nature wiring that we all possess. Now that's its shortcoming. It only works with people.
Empatia tática. Empatia como arma. Você já tinha imaginado de ouvir essas duas palavras combinadas na mesma frase? Nós definimos empatia tática o fato de pegar um estoque de perspectiva da pessoa com quem você está falando, do adversário, da parte contrária, especialmente a parte contrária que não gostamos, e dizer para eles como é, descrever isso de volta para eles calmamente, sem negação, sem desentendimentos, calmamente. Empatia tática é que temos instalado em nossa natureza, algo em nosso cérebro, no sistema límbico. É uma parte de nosso cérebro onde não importa seu gênero, sua etnia e onde você cresceu. Você tem um sistema límbico e todos os temas, e essa é a razão que cada time de negociação de reféns do mundo, de Bogotá até Boston, usam as mesmas competências. Porque é desenhado no ser humano, mas tem uma limitação. Só funciona em seres humanos. Vamos começar entendendo o que é empatia tática. A empatia tática requer demonstrar ao seu colega o quão profundamente você está ouvindo as palavras dele e, na verdade, que você está considerando a posição dele de uma forma profunda. Uma tática-chave chamada de espelhamento até envolve repetir uma, três palavras que a outra pessoa disse, né? O que o voz diz que pode ajudar a construir um relacionamento desde o começo. O espelhamento pode ser também uma técnica de sobrevivência para aqueles encontros chatos de networking, né? Diante de uma sala cheia de estranhos, você simplesmente pode repetir frases e palavras dos outros para tipo meio que bater papo e conectar com os outros. Pode inclusive se tornar conversas significativas. Por exemplo, quando um colega compartilha algo sobre seu final de semana, resista a interferir com uma experiência semelhante que é a sua, mas investiga dele, faça mais perguntas. Porque aí a gente consegue reverter tudo isso e ter uma compreensão mais profunda de nossos colegas. O Chris Voss, obviamente, tendo tido muitas maratonas de negociação, desenvolveu uma ótima, digamos, apreciação pela empatia tática, né? Como que ele chama. Então, o espelhamento e outras 11 táticas de negociação que ele ensina no Masterclass dele, que são recomendadas, elas exigem muita paciência e prática. E antes de qualquer grande conversa, ele sempre sugere experimentar técnicas com amigos, até mesmo com seus familiares, porque ele diz que o tempo inicial investido na construção da confiança de longo prazo com alguém sempre irá valer a pena. Ele diz, é um acelerador muito sutil. Quanto melhor o relacionamento fica, mais a linha de tempo de um acordo fica acelerada. Ok, então nos entendemos melhor sobre a empatia tática do Chris Voss, que é uma forma de você, né, usando empatia, de estreitar relações com o seu interlocutor. Mas, de forma geral, quais são os princípios de negociação que são os mais importantes ao ver dele? Bom, tem múltiplos, mas eu vou passar os três dele que eu acho principais. Primeiro, o medo da perda. Segundo, é o que ele diz, não se torne um refém. E terceiro, a regra da Oprah. E sim, é a Oprah mesmo, né, apresentadora de TV, e aí iremos descobrir o que, que ele quer dizer com isso. Primeiro, o medo da perda. O medo da perda é a força de motriz mais única na tomada de decisões humanas. Tem o livro de Daniel Kahneman, não? Pensar Rápido e Devagar, que nós, inclusive, analisamos num outro episódio do Metanoia Lab. Ele descreve a teoria da perspectiva, entre outros conceitos brilhantes. E a teoria da perspectiva, pela qual, inclusive, o Kahneman recebeu o Prêmio Nobel da Economia Comportamental em 2002, diz basicamente duas coisas. Uma perda dói duas vezes mais do que um ganho equivalente. Ou seja, perder $5 é, de fato, tão profunda, né, do que ganhar 10. As pessoas são mais também propensas a correr um risco para evitar uma perda do que para obter um ganho. Eu já até ouvi a estatística que, né, nas conversas de que 70% das decisões de compra são tomadas para evitar perdas. O famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, como negociadores de reféns, Chris Voss e os outros foram simplesmente instruídos a ouvir a perda. O que faz o tomador, né, de decisão, provavelmente, né, que é o interlocutor, o entrevistado, ter que agir e responder por causa de uma perda recente que sofreu. Então, eles criaram um conjunto de ferramentas de comunicação que não foram projetadas apenas para descobrir rapidamente a perda, mas para neutralizar o impacto emocional negativo dele. E, na verdade, isso aplica para os negócios. Então, assim, isso é muito importante. A gente tem que descobrir o que, que a pessoa ela tem medo de perder e a gente tem que apresentar os benefícios relacionados a isso. O segundo grande ponto é não se tornar um refém, né? Então, não se tornar um refém, aqui a questão é a necessidade. Se você sentir que precisa do acordo, né? Se outro seu interlocutor sentir que você precisa desse acordo, você irá conseguir ser manipulado, não é? A necessidade convida à exploração por parte dos outros. Eles sentem até um cheiro, um bom negociador. Se você sente que não pode dizer não, você se torna refém. E no livro do Chris Voss, Never Split the Difference, eles ensinam três maneiras de expressar não sem realmente dizer isso, para que se possa manter uma negociação sem correr o risco de, né, meio que se retirar do outro lado da mesa, né? Então, meio que dizer, ó, se tornar um refém. Então, isso é muito importante também. Então, você não pode chegar a uma negociação sendo que você não tem controle das alternativas. Porque se você não tiver alternativas, você vai perder aquela negociação. E a terceira regra é a regra de Oprah. E fundamentalmente diz que os seres humanos não lembram das coisas do jeito que elas aconteceram de fato. Lembram do momento mais intenso e normalmente de como ela terminou. Quem lembra aqui também, o Chip e Heath Dale, né, que a gente analisou em outro episódio do Metanoia Lab, eles falam muito isso quando eles falam dos melhores experiências. Não é pela média dos momentos, mas é pela intensidade e por como elas terminaram. Então, a última impressão é a impressão duradoura. E o Chris Voss chama isso da regra da Oprah, porque ele se inspirou na Oprah. Não importa o que aconteça, quando você lida com Oprah ou qualquer membro da equipe dela, elas querem ter certeza de que você se sinta respeitado e bem tratado o tempo todo, mas especialmente no final. A última impressão é a impressão que fica. E, infelizmente, a maioria das pessoas, né, de fato, economiza seus tiros baratos, ou seja, sua última tentativa de alavancagem, reclamação final. Então, sempre encerra, né, com uma coisa ruim, por último. Não. Diga algo e use algo indiscutivelmente positivo e verdadeiro também no final. Ah, sei lá. Eu adoraria que pudéssemos resolver isso de forma produtiva para que possamos ter um relacionamento longo e próspero. Você ficaria tentado a dizer isso como uma abertura, porque foi ensinado que se não causar uma ótima primeira impressão, você pode não ter as chances de ter uma segunda impressão. Mas aqui está um segredo. Você pode se safar com uma primeira impressão medíocre. Você não pode se safar com uma última impressão medíocre. Agora, uma das coisas que tem que ficar mais clara e que a sua proposta de valor em negociações é justamente sobre isso, né? Que o Chris Voss nos vai falar nesta próxima frase. Ou seja, da proposta de valor nas negociações ou, como é falado em jargão, BATNA. Ouça só.
Before the book came out, we'd be standing up in front of a group and I'd say, guys, why listen to a hostage negotiator? And what happens? What do you think happens? Why would you listen to a hostage negotiator? Why would you?
Because your skills have to work.
Your skills have to work is what he said. Here's what happens on the people that haven't made up their mind yet. They tell you which part of your value proposition appeals to them. I could say, you should listen to a hostage negotiator because my skills have to work. Or I can look at you and say, why would you do this? And you say the same thing. Now, when does it matter more to you? When you say it. And I begin to understand what aspect now, if he's a potential client, I say, why would you ever listen to a hostage negotiator? And he says to me, because your skills have to work. Now I use that to continually frame my value proposition because I know that's an element of my value proposition and those are the words that speak to him. And if their mind is 80% made up ahead of time, you have to diagnose what aspects of what you bring to the table matter to them. Because more than likely, every single one of you have anywhere from 10 to 20 reasons why people should do business with you. And if you start out on stuff that doesn't matter to me, how long before I tune you out? 5 seconds is a pretty accurate guess. It's roughly 3 to 10 seconds. Some data says 7 seconds. But you're going to blow 5, 7, 10 seconds on a wrong issue, and I'm going to tune you out.
Antes que saísse o livro, eu ficava na frente de um grupo de pessoas e diria: pessoal, por que escutar para um negociador de reféns? E o que acontece? O que você acha que acontece? Por que você deveria ouvir para um negociador de reféns? Porque suas competências têm que funcionar, você diz. Isso é o que acontece com as pessoas que não pensaram bem. Elas te falam da proposição de valor que é boa para eles. E eu vou te dizer, você deveria escutar o negociador de refém, porque minhas competências têm que funcionar. Ou eu posso olhar para você e perguntar, por que você faria isso? Agora, quando isso importa mais para você? Quando você fala dele. Eu começo a entender qual aspecto agora, se ele for um potencial cliente, por que você escutaria um negociador de reféns? Porque ele me diz que suas competências têm que funcionar. Agora, eu uso isso para continuamente criar a minha proposta de valor, porque eu sei que esse é um elemento na minha proposta de valor e essas são as palavras que conectam com ele. E se a cabeça dele já é formada 80% antes disso, você tem que diagnosticar quais aspectos de que você traz para a mesa importam para eles. Porque muito provavelmente cada um de vocês tem de 10 a 20 razões pelas quais as pessoas deveriam fazer negócio com você. E se você começar a partir das coisas que não importam para mim, quanto vai demorar antes que eu te deixe ao lado? 5 segundos é uma resposta bastante correta, é aproximadamente de 3 a 7 segundos. Alguns dados dizem 7 segundos. Mas você vai desperdiçar 5, 7 ou 10 segundos no assunto errado. Eu vou te deixar ao lado. Você sabe o que é o BATNA? Não, não é o Batman, e nem se trata de um novo medicamento nem fórmula química. Na verdade, até que tem um pouco dessa parte de fórmula, no sentido que é uma fórmula de negociação. BATNA, na realidade, é a sigla para Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou melhor alternativa a um acordo. E esse conceito foi desenvolvido por dois grandes negociadores, William Ury e Roger Fisher, no bestseller Como Chegar ao Sim. Talvez um dos mais conhecidos livros de negociação do mundo, que foi lançado em 1981. William Ury é conhecido, inclusive, por ser um negociador do Abílio Diniz em casos de conflitos do mega empresário com as gigantes Casino e BRF. BATNA, de fato, deve existir no momento em que a negociação entre partes se encontra paralisada diante de um impasse. Com ele, é possível driblar esses obstáculos existentes e caminhar na direção de um acordo. Ainda que esse acordo não seja o melhor possível. O BATNA, afinal, é a melhor saída para a parte quando um impasse se apresenta em uma espécie de plano B. Planejar e observar o BATNA é algo que irá ajudar você a ter poder na hora da negociação. No entanto, para fazer uso dessa ferramenta, antes que mais nada, é preciso saber encontrar o BATNA. Então veja abaixo algumas dicas fundamentais para isso. Primeiro, o que é factível de conseguir? Essa é uma pergunta importante, porque preferencialmente saiba a resposta para essa questão antes da sessão de negociação. Se a gente não souber, né? Aí fica refém. Considere então cenários e avalie os impactos dos mesmos para a empresa e para a solução dos problemas. Segundo, avalie as consequências. Depois de levantar os pontos factíveis de serem conseguidos na negociação, é preciso que se analise ainda se os mesmos podem ser implementados de forma rápida e sem grandes ônus financeiros. É fundamental que as consequências estejam mapeadas e identificadas sob o risco do acordo se tornar um pesadelo. Terceira pergunta, qual a posição das partes interessadas? Supondo um cenário no qual o departamento jurídico está liderando a negociação de um acordo para terminar um conflito, sei lá, advogados e profissionais de direitos envolvidos precisam saber como a liderança da empresa pensa e quanto esses tomadores de decisão estarão de acordo com os termos do BATNA. Vale notar que colocar uma negociação de volta nos trilhos exige que as partes estejam focadas nos seus reais interesses sem nunca deixar de lado a empatia, sempre buscando separar as pessoas dos problemas e usando critérios objetivos para negociar. Lembrando que William Ury também ensina que uma boa negociação não tem vencedor, portanto, atuar por uma negociação em que ambas as partes estejam igualmente contempladas em suas demandas e satisfeitas com o resultado sempre tem que ser uma prioridade. Agora, quando você negocia, obviamente, o seu BATNA é mais alto se você realmente entregar valor para o outro lado. E o que é interessante aqui não é o valor intrínseco, mas o valor para ele ou para ela. Ou seja, vamos pensar no seguinte cenário. Eu sou um empreendedor que fundou uma startup de InsurTech, sei lá, que está revolucionando o mercado de seguros de viagens, com aplicações extremamente customizadas, flexíveis e digitais. Aí você recebe o contato de uma grande seguradora que é líder no mercado de seguro de vida que está interessada em te comprar. Podem ter inúmeras razões, vamos supor, para comprar minha empresa. E muitos desses motivos podem ser até opostos. Pode ser porque ela esteja interessada na minha base de clientes para eles venderem seguro de vida, ou pode ser mais interessada em vender o seguro de vidas deles para meus clientes. Ou um mix, né? Dos dois, não sei. O único que eu sei é que precisa ser, né, relevante e para ser mais assertivo, senão você vai logo perder a atenção da pessoa e seu BATNA diminui, né, constantemente. Então, o interessante é que mesmo que isso possa soar meio óbvio, a maioria dos executivos e profissionais não entende o poder da proposta de valor nas negociações entre suas empresas e seus clientes. Veja bem, um estudo do título A Proposta de Valor como Elemento de Negociação, do Alvinio Almeida, da Universidade Federal de Tocantins, diz que a proposta de valor, que ele chama PVL, de um produto, é entendida como o benefício que ele propicia ao consumidor em termos objetivos e subjetivos. À luz da teoria econômica do consumidor, PVL representa a utilidade que o produto carrega. O consumidor, ao perceber o valor disponível, se dispõe a adquirir esse produto. E nesse contexto, é importante que a empresa utilize a PVL nas negociações. Diante disso, o objetivo desse estudo, né, foi de avaliar o conhecimento empresarial sobre a proposta de valor de um produto e sua aplicação na negociação do mercado. Os autores, porém consultados, concordam com a leitura da proposta de valor em termos de benefícios aos clientes e a estendem aos vendedores sob o ponto de vista da contribuição para os resultados das empresas. Foram entrevistados, né, 65 executivos de diferentes ramos de negócio e portes empresariais, e a pesquisa observou que a maioria dos entrevistados não tinha noção conceitual ou aplicada sobre a PVL dos produtos que negociava. Diante disso, concentrava sua atuação em mercados apenas em estratégias de preço e de quantidade para o cliente relacionado ao produto e não incluía a divulgação do benefício para o consumidor nas negociações. Isso não pode ser nunca, pois confunde o cliente e não se demonstra impactante ou suficiente. Quero encerrar esse episódio com mais uma frase do Chris Voss que diz: conflito às vezes traz a verdade, a criatividade e a solução à tona. Veja bem, eu inicialmente não queria escolher essa frase porque eu sou da paz, entre aspas, ou seja, sou sempre aquele que busca evitar conflitos, mas pensei em todas as vezes que mais consegui resolver situações difíceis, de trabalho e relações, e foi através do conflito, e não só evitando ele. E atenção, conflito não significa apenas briga, violência ou nada do tipo, mas sim uma confrontação que pode ser de opiniões, pontos de vista, crenças, que possa resultar numa criatividade expandida, como ele disse. Por isso lhe pergunto, você é daqueles que evita a todos os custos os conflitos, como eu já fui, ou entendem que às vezes o conflito é só para podermos alcançar a verdade e a melhor solução? Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelos sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @metanoia_lab, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print e me marca no Instagram, no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para sua empresa. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.